Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
Buenas, ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca chegando à sua casa, ao seu sítio. Estamos aqui com Felipe Domingues.
Fala, Matias, beleza?
Gabriel Brito.
Dale, Matias, boa noite.
No comando, Paulo Júnior. E o nosso convidado hoje vem de Casos Andes, vem lá do outro lado da cordilheira. É o Vitor De Vendetta, do coletivo Futebol Rebelde. Tudo bom, Vitor?
Tudo muito bem, graças por invitar-nos.
Obrigado por estar falando aqui com a gente. E explica para o nosso ouvinte o que é o coletivo Futebol Rebelde.
El colectivo Fútbol Rebelde es un espacio organizado de carácter político-social, podríamos decir, que desde la privatización de los clubes profesionales nace alrededor de esa época, por esos años, del 2005-2007, y que luego de varias reflexiones entendemos el deporte y el fútbol como un derecho social enmarcado en la recreación y el deporte.
E quais são as ações que vocês têm feito nos últimos anos?
Perdão?
Quais são as ações que vocês têm realizado nos últimos anos?
Numa primeira etapa, nossa ideia tinha a ver com tratar de romper o mito que se genera ao redor do deporte de que a política e o deporte não se mezclan ou não se devem mezclar. É o que nos dizem desde o poder, habitualmente. Luego, también entendíamos que había que construir espacios deportivos alternativos o que pudiesen demostrar una manera diferente de hacer las cosas a nivel del fútbol en particular.
Víctor, quien fala es Felipe, buenas noches, un abrazo. Víctor, a gente acompanha aqui o futebol chileno e a gente encontra uma dificuldade muito grande, né, de acompanhar os jogos, os compactos, graças a esse monopólio que tem a CDF, né, no futebol chileno. Eu queria que você explicasse pra gente como nasce esse monopólio e como vocês vivenciam o futebol através desse monopólio.
CDF, el canal del fútbol, ¿cuál es que es su nombre? Nace en este proceso de privatización del fútbol acá en Chile. Primero hubo una especie de quitarle el valor al fútbol cuando los clubes aún pertenecían a sus socios. Por un lado empezaron a dejar de dar noticias de los equipos en los noticieros centrales. Empezaron a desfinanciarse. Obviamente, si un producto no se promueve a través de los medios de comunicación, la gente deja de ir al estadio, ¿ya? Y esto llevó a la quiebra a gran parte de los equipos profesionales, que después fueron comprados por los actuales magnates que los tienen en su propiedad o los tienen en su poder. Dentro de todo ese contexto, cuando ya logran de alguna manera apropiarse de nuestros clubes, nace el canal del fútbol, que en el fondo monopoliza todo, desde los compactos del fútbol hasta quién puede dar a conocer al público en general los partidos o los videos de los goles, por decirlo de alguna manera.
Bom, Vitor, aqui quem fala é Gabriel, boa noite.
Boas noites.
Pelo que você explica, pelo menos pelo que eu entendi, esse monopólio no futebol chileno, essa privatização dos clubes, é um pouco diferente do que acontece em outros países. Não que o futebol é mercantilizado em todos os países onde ele se joga profissionalmente, mas isso que você fala do Chile, de se criar quase um boicote da mídia para depois os clubes serem vendidos, parece uma coisa meio diferente. Isso tem relação com um processo político e econômico do Chile antes de retornar à democracia, com os anos do Pinochet?
Claro, de alguma maneira, em Chile, hemos vivido um processo de neoliberalização de la sociedade completa, que em algum momento parte de la vuelta a la democracia con la ruptura total del contrato social, podríamos decir, que había antes del neoliberalismo, que era el capitalismo desarrollista en los países de Latinoamérica, particularmente en Chile, hasta la época de Salvador Allende. Rompe con este tipo de cosas, como que la educación era gratuita, la salud era de calidad y podían acceder la clase trabajadora a ella de buena manera sin tener que pagar grandes sumas. Lo último que le faltó por privatizar dentro del proceso de la vuelta a la democracia, cuando ya se instala completamente el neoliberalismo, era precisamente el deporte, los clubes de fútbol. Había un negocio ahí que era rentable y que no había sido todavía acaparado por parte de los monopolios económicos, de las grandes empresas o empresarios que hay en este país. Entonces, como muy bien dices tú, este proceso de privatización del fútbol se enmarca dentro de algo mucho más global que venía de años atrás. O sea, de cómo en un momento lo que son bienes sociales, como los derechos sociales, se transforman en una mercancía más que se vende al que realmente pueda acceder a ellas por el dinero que tiene, en el fondo.
Bom, e como que os torcedores, né, de todos os times no geral, como é que esses torcedores, eu não sei para qual time você qual é o seu time, mas como é que nas tribunas, nas arquibancadas, como se viveu esse processo, qual foi o nível de resposta que as pessoas, a gente no geral, deu para essa liberalização do futebol?
Me preguntas cómo lo vivieron los hinchas, los torcedores, ¿no?
Sí, cómo respondieron, si teve alguna, si hubo bastante rebeldía cuanto a eso.
En una primera etapa, podríamos decir que el hincha común y corriente asumió el discurso de los medios de comunicación del fracaso del modelo anterior, del más social del fútbol. Como algo real, nadie se lo cuestionaba, incluso decían que estaba bien que los clubes se privatizaran porque iba a mejorar la calidad de los futbolistas que iban a contratar, de la infraestructura, de los clubes, entre muchas otras cosas. Dentro de los sectores organizados, particularmente en Chile, en la Universidad de Chile, en la barra de los de abajo, ahí hubieron sectores más críticos que cuestionaron más la privatización de su club, ¿ya? Hubieron ahí elementos más de resistencia, marchas, manifestaciones, lienzos o pancartas en los partidos del equipo. Pero en general todos lo veían como algo normal. O sea, que en Chile yo creo que hubo un antes y un después cuando fueron las movilizaciones del 2011 de los estudiantes por la educación gratuita. Ustedes me imagino que supieron de esa...
Sí, sí.
Sí, sí.
Hasta antes de ese proceso mucha gente no se cuestionaba nada respecto a que todo se pagara, o sea, era como normal, era como tenía que ser así. Obviamente en el momento en que se privatizaron los clubes hubieron elementos de resistencia, pero que no pasaron más allá, no había como propuestas concretas, la gente no tenía la valentía tampoco de, por ejemplo, tomar la decisión de que los clubes partieran desde lo amateur para poder nuevamente crecer y transformarse en los clubes que nosotros siempre quisimos, ya que tenían este carácter más social.
E, Vitor, nesse aspecto das torcidas, eu queria que você falasse um pouco sobre o Plano Estádio Seguro, que foi idealizado pelo governo logo após as manifestações de 2011.
Exatamente. O Plano Estádio Seguro nasce como uma maneira de solidificar o negócio, poderíamos dizer, de asegurá-lo. ¿Ya? Ellos hablan mucho de la violencia en los estadios, pero los que íbamos al fútbol desde el año 90 o antes, hacia atrás, hasta alrededor del año 98, podríamos decir que había real violencia en los estadios. Actualmente la violencia es bastante marginal, se da más en los barrios donde se encuentran las barras, lo cual también es súper triste porque en el fondo es una especie de guerra entre pobres que termina confundiendo algo que debe ser una fiesta como es el fútbol con una especie de guerra que no elige bien al enemigo en el fondo, ¿ya? Entonces... luego de que se produce la privatización de los clubes, muchos hinchas se empiezan a dar cuenta que la famosa Sociedad Anónimas Deportivas no era la panacea, que los clubes no por eso empezaron ni a ganar más copas, ni a traer jugadores de calidad, ni a mejorar la infraestructura. De hecho, el Estado subvencionó gran parte de las infraestructuras que hoy día con las cuales están lucrando hoy día las Sociedades Anónimas Deportivas. O sea, por ejemplo, les construían estadios que son del Estado, fiscales, pero que lo usan y los que ganan con la entrada son esta sociedad anónima. Entonces en el fondo hay como una subvención escondida, disfrazada detrás de todo esto. Entonces empezó a haber crítica, y al mismo tiempo el hecho de que en Chile se empezara a mover tanto la sociedad con esta dinamización que produjeron los estudiantes, empezó a mostrar que el estadio también era un espacio, volvía a ser un espacio, como lo fue en dictadura, de solidaridad con el pueblo mapuche, con los estudiantes, con las luchas de los trabajadores, y con los mismos y con los propios conflictos que tenían los clubes, los hinchas con los clubes o los ex socios con los clubes. Entonces era peligroso que hubiera el lienzo, porque generaban conciencia, o al menos generaban la inquietud o la crítica en el resto del hincha que es menos despierto, podríamos decir. ¿Ya?
Y entonces, disculpa.
Al mismo tiempo, para cerrar la idea, al mismo tiempo las barras generaban también espacios, como decíamos, de crítica, y también el negocio, podríamos decir, perdía solidez. No era seguro, podríamos decir, ya haciendo un paralelo con el nombre del plan Estadio Seguro. Entonces, de alguna manera, lo que hace el Estado con este plan es poner todo su aparataje al servicio de los empresarios del fútbol, que es evitar que los más pobres lleguen, que la discriminación, por ejemplo, respecto a gente que haya tenido problemas de alguna condena previa, ya no puede entrar más al estadio porque ahora te revisan con el carnet de identidad. Si es que estás buscado, no estás buscado, o tienes algo pendiente, o estuviste preso por alguna situación, da igual cuál. Entonces, se empieza a producir una especie de persecución de los sectores más populares que asistían al estadio.
E Vitor, ainda tratando desse binômio futebol e política, você morou tempo na Espanha, né, onde, e na Europa, de modo geral, essa é uma relação muito forte. De organização, digo, contra esses abusos que os governos locais acabam cometendo a partir do futebol. E a gente aqui no Conexão Sudaca vem recebendo companheiros de toda a América do Sul falando das suas experiências. Então, recebemos o Bruno, que participou da Copa América Alternativa, o pessoal do Futebol Subverso da Colômbia, vocês agora do Futebol Rebelde no Chile. Eu queria saber se você acha que já tem uma rede consolidada aqui na América do Sul, tal qual existe na Europa.
Perdão, não entendi a última parte.
Se existe uma rede de coletivos consolidada, assim como existe na Europa.
Tu dizes na América Latina ou em Chile?
América Latina.
Na América Latina, eu creio que o processo está sendo incipiente recién. Está produciéndose un crecimiento de este tipo de colectivos que trabajan con el tema del fútbol en particular, ¿ya? Yo creo que está interesante lo que está pasando en Colombia, lo que pasa en Argentina, la misma Copa América Alternativa, en la cual nosotros hubiéramos querido ir, pero por falta de recursos no pudimos. Yo creo que este hecho de usar el fútbol como una herramienta de transformación social es muy interesante. Yo creo que aún está en el inicio del proceso que puede llegar a ser, si es que se trabaja de buena manera en cada uno de los países o los barrios en los que se esté trabajando.
Y, na minha opinião, o superclássico chileno é o clássico que tem a política mais preeminente na sua concepção, né? No seu crescimento da rivalidade a partir dos anos 70. Queria que você falasse da sua visão de torcedor desse duelo em específico.
Perdão, de qual? Que aí não entendi.
Do superclássico chileno, de ser um clássico que tem a política muito forte na sua história. Queria que você falasse um pouco desse duelo em específico a partir da sua visão torcedora, de íntia.
Claro. A ver, la rivalidad histórica en Chile siempre fue de la Universidad de Chile con la Universidad Católica, porque eran las dos universidades, una representaba valores laicos, no religiosos, y por otro lado la otra representaba a los más conservadores, ¿ya? Pero en un momento, en términos de que el equipo de la Universidad de Chile y Colo-Colo también empezó a hacerse muy fuerte, o fue muy fuerte incluso antes que la U, empezó a generarse una rivalidad a nivel deportivo, pero que no pasaba mucho más allá, era netamente fútbol, hasta que llegó la dictadura.
Colo-Colo, al ser el equipo que más ganaba Copa, era también el que más atraía gente y es el equipo más popular. Pero por otro lado, también la Universidad de Chile fue profundamente, podríamos decir, perjudicada por la dictadura de Pinochet. Ya en términos de que el estadio que podría haberlo construido fue justo en la época en la que se neoliberaliza la economía en Chile y hacen una serie de actos de corrupción en el que, por ejemplo, venden el terreno donde hoy día está construido un centro comercial inmenso, el primer centro comercial que hubo en Chile, iba a ser el terreno en el que iban a construir el estadio de la Universidad de Chile. Entonces, al mismo tiempo, se habla mucho de que Pinochet ayudaba a Colo-Colo. Eso no es comprobado, podríamos decir. Ya no hay muchos atisbos de que dicen que sí y otras personas dicen que no. Es difícil de comprobarlo, pero sí que Pinochet usó a Colo-Colo también como una manera de dominar al resto de la gente, sobre todo a las clases más populares. Eso sí fue una realidad. O sea, Pinochet fue socio honorario, carné de oro del club, ¿ya? Cuando estaba dirigido por dos personajes bien nefastos para la propia historia de Colo-Colo, que eran Rajicevich y Menichetti, que fueron hasta miembros de la DINA, de la CNI, que eran parte de las policías políticas de la dictadura. Entonces, en esa época, en los años 80, surge esta como rivalidad política entre Colo-Colo y la U, y básicamente entre este componente más estudiantil que formaba la barra de los de abajo, donde se empieza a hacer críticos, se empieza a hablar del estadio de Pinochet. Obviamente en ese momento era una especie de división que tenía ciertos matices políticos, pero que hoy por hoy se ha ido, podríamos decir, perdiendo un poco, ¿ya? Se ha ido confundiendo. La barra de la U siempre participó de manifestaciones políticas de izquierda, como el equipo jugaba en el Estadio Nacional, que fue un centro de detención. Cada vez que se acercaba 11 de septiembre se hacían manifestaciones, velatones, entre otras cosas, ¿ya? Por otro lado, la barra de Colo-Colo era un poco más apolítica, podríamos decir, ¿ya? Sí. Más allá de que en los últimos años hayan solidarizado con el pueblo mapuche bastante cuando es la manifestación del 12 de octubre. Entonces, esa diferencia política yo creo que en un principio fue bien fuerte, pero hoy día se ha ido perdiendo porque al fin y al cabo todos los hinchas están atravesados por esta rivalidad ya que no va más allá de camisetas, podríamos decir, ya del color de la camiseta de cada equipo. Es difícil, son pocos los que en cada hinchada se cuestionan realmente por qué en algunos barrios se están matando los chicos de la U con los del Colo-Colo. Entonces yo creo que nace en esa época, pero como con el tiempo también se fue confundiendo la rivalidad.
Sí. Y do clásico de este último domingo, ¿qué se puede decir ya do que aconteceu dentro y fuera de campo, ya que teve a atitude do jogador suplente do Colo-Colo, Jason Silva, que provocou a torcida mandante, a hinchada local?
Sí, son actos que son bastante son injustificables, podríamos decir. Yo creo que los futbolistas hoy en día debiesen jugar un rol que va más allá de demostrar que ganan dinero, de que tienen autos importantes, o sea, ellos autos de último modelo, o que tienen de novia a la modelo o la vedette más importante ya del momento. Los futbolistas también están confundidos, ya. Yo creo que cuando empiezan a generar esas especies de a profundizar estas rivalidades ridículas, porque hoy día nosotros nos damos cuenta, a pesar de que somos, yo por ejemplo soy hincha de la U, pero jamás llegaría a agredir a otro a menos de que me viera obligado a defenderme, ya. Pero no agredería a otra persona por tener la camiseta del otro equipo, que a mí no, por más ya que sea el rival más acérrimo. O sea, hoy día nosotros desde Fútbol Rebelde estamos tratando precisamente de construir un fútbol que una, que genere valores al servicio de lo colectivo, del pueblo, de nuestra clase trabajadora, y no un fútbol que nos siga haciendo pelear y atomizarnos y dividirnos cada vez más, como ya lo estamos. Entonces, en ese sentido, acciones como la de ese jugador, sobre todo que es un jugador que viene del mundo popular, o sea, un jugador de, como casi todos los futbolistas que vienen de sectores vulnerados por el sistema, con mala situación económica, yo creo que es completamente castigable, ¿eh?
Então já vamos encerrando a entrevista com o Vitor de Vendetta, do coletivo Futebol Rebelde, diretamente do Chile. E a gente vai terminar com um desafio musical aqui, Vitor. Vamos passar duas músicas de grupos ligados à Universidade de Chile e ao Colo-Colo. Né? No caso da Universidade de Chile, a gente vai tocar Machuca, El Buja, e depois a gente vai de Sentinela Espectro com Pal Cacique. Você teve naquele show do Machuca, que foi no Monumental, que a Garra Blanca acabou invadindo quando eles tocaram esse tema?
Claro. Se produjo una agresión ahí bastante cobarde, podríamos decir. En una época en que el Teatro Monumental, que hoy día vuelve a ser a tomar su nombre histórico, que era el Teatro Caupolicán, pertenecía a Colo-Colo, antes de la quiebra. Y fueron golpeados estos músicos.
Sí. Entonces, a gente agradece mucho a su presencia aquí. Cualquier cosa, da un berro que a gente escuta de aquí, do Brasil, você también do Chile. E a gente também deseja toda a solidariedade ao povo do norte do Chile, que vem sofrendo muito com os tsunamis.
Gracias por la solidaridad, compañeros. Hoy día, si bien nosotros somos de Santiago, de la capital de Chile, acá no se sintió tan fuerte el terremoto ni las consecuencias posteriores que fueron el tsunami. Hemos podido informarnos, también nos han contado compañeros de esas zonas que la situación está bastante más complicada de lo que se ve por la televisión. El gobierno de alguna manera ha intentado manejar esto mediáticamente porque por la experiencia que tuvieron hace 4 años cuando fue el terremoto del 2010, donde...
Y coincidentemente fue luego após la posse dos presidentes, ¿no? En 2010 o Piñera recién asumió, teve o terremoto, y ahora Bachelet asume nuevamente una catástrofe geográfica, ¿no?
Sí, ha sido como una coincidencia extraña esa. Pero lamentablemente siempre los que sufren más en este tipo de cosas, cuando hay, no sé, grandes lluvias o terremotos o inundaciones, siempre son los más pobres. Ya la gente que es más acomodada, que tiene más dinero, en general no lo pasa tan mal. Obviamente todo el mundo se asusta por este tipo de fenómenos naturales, pero siempre son los más pobres los que lo pasan mal y ahora son los pobres los que lo están pasando mal. Entonces esa es una cuestión que en general se esconde detrás de una solidaridad que por lo menos nosotros la entendemos de la mejor manera, porque esto de tratar de dar comida o plata o las fundaciones que se aprovechan de este tipo de catástrofes terminan también tergiversando lo que debiese ser una verdadera solidaridad con la gente más golpeada por el sistema que tenemos en Chile, que es realmente que cambien las cosas en profundidad, como el nivel de ingreso, la distribución de este ingreso en Chile, que hoy día es muy desigual, entre muchas otras cosas. Yo creo que allá cuando pasan en Brasil catástrofes similares, me imagino que también son los más pobres los que lo sufren.
Sí, aquí tiene el caso emblemático de enchentes. Todo verão, con las chuvas, principalmente en la región sudeste, os pobres são castigados pelas enchentes e acabam perdendo quase tudo. Então, mais uma vez, muito obrigado, Vitor. Muitas graças aí por aceitar nosso convite e participar desse Conexão Sudaca.
Muitas graças a vocês, a los três que estão aí de panelistas. Le agradecemos el poder contarle un poco qué fútbol rebelde y también un poco de la realidad de nuestro país. La idea es que ojalá en algún momento también podamos vernos cara a cara y poder también intercambiar experiencias y procesos. Yo creo que es súper interesante. Y sobre todo si está ligado a algo tan bonito como es el fútbol, el deporte que a usted y a nosotros nos encanta. Sí,
sí. Un grande abrazo, Víctor.
Muchas gracias, Víctor. Seguiremos en contacto, certamente.
Ojalá.
Chiquillos, muchachos.
Obrigado.
Un abrazo grande a todos los auditores y en especial a ustedes por invitarnos.
Sí.
Saludos.
Valeu. Então ficamos agora com El Buja na voz da banda Machuca e depois Pal Cacique, Sentinela Espectro.
A Dios, porque a ti me hizo quererte. Todo el mundo tiene claro que campeón hay uno solo. Condenado a mil estrellas que se llama Colo Colo. ¿Quién es Chile?
Colo Colo.
All right. ¿Cuántos campeonatos que ganamos? ¿Cuántas copas levantamos? Yo saltando en el tablón. Alegrías y alegrías, dale tú a mi corazón. Que yo ni por millones cambiaría esta pasión por el campeón. Peter, ladrón, conche su madre. Él te llevó a la quiebra, pero volviste a nacer. De la mano de la garra, campeón, volverás a ser. De pendejo te he cantado celebrando títulos. Eres símbolo araucano, eso te hace único. El 91 en mi casa no tenía televisión, pero era feliz porque de América el cacique era campeón. Colo Colo le da vida a toda la población, desde el niño inocente hasta un loco ladrón. Colo Colo para el pueblo es la máxima pasión. El día en que yo muera, pues yo quiero mi cajón pintado blanco y negro como el de mi corazón. Gran David Arellano nos alumbra del cielo con su fuego de campeón, sí señor.
Saben que el Lago es el más popular, pues saben que el Lago siempre va a campeonar.
La raza, raza de bronce.
Vocês ficaram aí então com Pal Cacique, da banda Sentinela Espectro, e El Buja, da banda Machuca. Para o ouvinte que não conhece, El Buja, o apelido da Universidade de Chile, e o Cacique, o apelido do Colo-Colo. Colo-Colo que, por sinal, pode ser campeão nesse final de semana, se vencer o Santiago Wanderers no Estádio Monumental, domingo ao meio-dia. E se a Católica não ganhar do Antofagasta no sábado, às 18 horas, contra o em São Carlos de Apoquindo, o Colo-Colo comemora o seu 30º título. Vai faltar pisco, hein, Felipe?
É, acho que o interessante é falar desse time do Colo-Colo, que é dirigido pelo Héctor Tapia, né, que assumiu como interino. Um treinador que gosta de um futebol bem ofensivo, né? O
histórico goleiro também.
Histórico goleiro até da seleção chilena. E um time que joga no 4-3-3 e tem alguns jogadores que devem ir ao Mundial. O Gonçalo Fierro, que na era do Bielsa jogava como volante, né, nesse campeonato, foi improvisado na lateral direita e se saiu muito bem. E o São Paulo tem convocado para essa posição mesmo, como lateral. Outra opção muito boa é o Fuenzalida, que é o atacante que joga pela direita. É, o ataque também tem o Esteban Paredes, que é um goleador que retornou agora ao Colo-Colo e é o vice-artilheiro do campeonato.
Inclusive está vestindo a camisa 30 em alusão ao título...
A 30ª estreja. É. E aliás, o Esteban Paredes está suspenso, né? Não jogou o Superclássico porque se envolveu numa polêmica com o Henrique Ossis, que é o árbitro mundialista chileno.
Que ficou conhecido por ter arbitrado aquele São Paulo, famigerado São Paulo e Tigre, o jogo que não acabou.
É, outro jogador que foi muito importante na campanha, o Felipe Flores, que joga pela esquerda, e que no Superclássico acabou assumindo a função de centroavante. E no domingo foi interessante o clássico também, que a Universidade do Chile mandou na partida, e o goleiro paraguaio Justo Villar acabou sendo o grande protagonista da vitória por 1-0, no gol contra do Roberto Cereceda, ainda no primeiro tempo. Depois o Alaú esboçou uma pressão no segundo tempo, mas o conjunto Cacique conseguiu segurar esse resultado, que praticamente garante a 33ª para as vitrines do Monumental.
E a Universidade de Chile que acabou sendo fiel da balança, né? Porque ganhou da Universidade Católica no Clássico Universitário anteriormente.
3-0 com grande atuação do Patricio Rubio, né? Que é o artilheiro do campeonato com 8 gols.
E agora, não conseguindo vencer o seu rival, fez o Colo-Colo disparar na liderança. E o jogador Julio Barroso, o argentino, defensor, pode ser bicampeão chileno, já que ele estava na campanha do O'Higgins no Apertura. Agora vamos de Libertadores, semana decisiva, encerrada a fase de grupos, que começou na terça-feira com o confronto entre o The Strongest contra o Atlético Paranaense. A equipe brasileira acabou sendo eliminada ao não conseguir vencer o quadro boliviano.
Uma eliminação um tanto decepcionante para os torcedores atleticanos, mas não vamos dizer que é tão imprevisível assim, né? O The Strongest tem um time muito bem armado dessa vez, não é o mesmo das outras Libertadores e justificou dentro de campo porque que classificou pela primeira vez as oitavas de final em 20 anos.
Soube,
né?
Usar o fator da altitude,
ganhou
assim como
as três
o Bolívar,
partidas na altitude.
E conseguiu arrancar um empate no último minuto contra o Universitário em Lima, que acho que foi o resultado que é...
Foi o que garantiu a vaga.
Que garantiu
mesmo
a vaga, né?
Mas o Universitário também foi o único ponto que ele conquistou, foi, né? Todos os outros adversários do grupo venceram.
Mas,
né?
O Atlético deu uma certa dose de azar, porque o Vélez mandou o time reserva para jogar na altitude contra o The Strongest. O The Strongest conseguiu garantir os três pontos ali. E o Atlético foi mal contra o Vélez, perdeu os dois jogos, tomou um baile na Vila Capanema, mas acho que não tem o que falar.
Acho que tem que botar no Petralha, que desmontou o time, mandou embora o Mancini de uma forma inexplicável. O Mancini fez uma bela campanha no passado com o time.
O Paulo Baier também.
O Paulo Baier não renovou, vendeu o Everton, vendeu o Léo, ou ainda teve o azar do Marcelo, que é talvez o jogador mais talentoso. Praticamente não jogou a Libertadores, jogou só esse último jogo.
E foi, né, o destaque do Atlético na altitude.
E o Adriano conseguiu fazer esse gol aí, e vamos ver se ele aparece no Brasileirão, né? Vamos ver, mas o The Strongest também merece os cumprimentos, porque fez uma campanha consistente, jogos bem duros, assim. É um time que sempre competiu em bom nível, mesmo fora de casa, não foi um time que só existiu na altitude.
Na mesma noite, Cerro Porteño e Lanús garantiram a classificação. A equipe paraguaia venceu o Deportivo Cali por 3-2, num jogo bastante movimentado. E também não faltou ação no El Teniente, em Rancagua, já que o O'Higgins e o Lanús empataram em 0-0, com uma grande atuação de Agostinho Marquezinho, que foi o nome do jogo e virou capa do Olé no dia seguinte.
Não, impressionante o Marquezinho, né? Eu tinha até falado em edições anteriores que, na minha opinião, o Marquezinho teria que ir à Copa do Mundo. É um goleiro muito seguro, um goleiro jovem, um goleiro para o futuro. Mas eu acho que o Sabella deve levar mesmo
o Romero,
Orion e o
Andújar,
campeão, Mariano Andújar.
Foi Estudiantes em 2009.
Jogador de confiança do Sabella, né? É um jogo onde o Lanús não jogou bem. O Lanús que vinha de uma recuperação e não contou com o seu melhor zagueiro, o Paulo Goltz. Sofreu muito o Lanús na pressão do O'Higgins. E o Marquezinho, no primeiro tempo, fez duas lindas defesas. E no final do jogo, o árbitro brasileiro, Wilton Sampaio, cobrou um pênalti lamentável ali no final.
Aliás, já devem ter estudos nos países vizinhos sobre a relação do árbitro brasileiro com o pênalti, porque é impressionante.
Tem que explicar pra eles o que acontece aqui internamente, aí eles vão começar a entender. Manda uns vídeos do Campeonato Carioca pra lá, que eles vão começar a entender alguma coisa.
E foi a grande...
Com todo o respeito ao Rio de Janeiro.
E foi a grande reclamação barra choradeira do Esqueloto, né? O técnico Granati.
Ah, e com razão, né? Eu tinha falado contra o Cali, o Leandro Voaden também apitou um pênalti cretino contra o Lanús. E, por sorte, né, o Marquezinho conseguiu pegar o pênalti do argentino Calandria ali aos 40 minutos do segundo tempo e garantiu o Lanús, né? E o engraçado foi o Santiago Silva, né, que ficou ensandecido, foi pra cima do juiz e acabou sendo expulso, né?
E deve pegar um gancho pesado, né?
Deve pegar um gancho pesado e...
Não, é impressionante o surto mesmo do tanque.
Não é novidade, né, se tratando do Santiago Silva, que é bastante descontrolado dentro de campo.
E no outro jogo, Cerro Porteño conseguiu uma boa vitória contra o Deportivo Cali, saiu perdendo até, mas era mais time, virou ainda no primeiro tempo, tem jogadores que estão fazendo uma Copa muito consistente, como o Júlio dos Santos, o Daniel Guisa, que é espanhol, inclusive, né? Jogo, teve uma carreira de sucesso.
Os dois gêmeos também são muito bons de bola, né? O Ángel Romero e o Oscar Romero.
É um time que tá bem parado aí, pode de repente fazer o que o Olímpia fez ano passado. Claro que a gente não tá apostando nada aqui, mas é um bom time, jogou uma boa primeira fase dentro de um grupo muito equilibrado e que não foi fácil garantir o primeiro lugar aí dentro, não, mas jogou bem, a torcida tá apoiando muito, aquele estádio lotado é uma panela de pressão complicada de você se livrar do aguante azulgrana, ali todo mundo sabe como é que...
O Cerro acho que venceu os três no Barreiro.
Ganhou os três, sim. Ali.
É uma das canchas mais rodidas.
E o Cruzeiro vai sofrer, sim, muito lá, né? Até pelo estilo de jogo bem aguerrido do Cerro Porteño.
E a decisão é... É em Assunção.
Assunção, um jogo duríssimo pro Cruzeiro e o Cerro Porteño uma classificação para lá de merecida, fez uma ótima primeira fase mesmo e tem até o artilheiro da competição, né, o Júlio dos Santos, o camisa 10, conhecido até internacionalmente, que foi artilheiro também porque bateu 3 pênaltis, se não me engano, sim, e tem 5 gols no campeonato.
Já na quarta-feira, outra equipe boliviana garantiu a classificação, no caso o Bolívar, que ganhou por 2-1 do Emelec, também no estádio Hernando Siles. E completa um feito, né? Fazia 20 anos que duas equipes bolivianas não se classificavam para as oitavas de final, desde que adotou esse formato dos grupos.
E o Bolívar, diferentemente do Strongest, que eu acho que o grupo do Strongest era bem acessível, esse grupo do Bolívar, Emelec, Flamengo e Leão era bem pesado.
Ninguém apostava no Bolívar no começo.
Acho que a grande reviravolta foi a chegada do treinador báscula, o Xavier Ascargota, que era o técnico da Bolívia na eliminatórias. 94. Para 94, é um ídolo local, e ele assume no jogo contra o Flamengo no Maracanã, consegue arrancar o empate, depois vence o Flamengo em La Paz, vence o Leão num jogo que o Leão foi até superior, mas conseguiu a vitória lá no México, e o Emelec também vem em franca decadência, mas também não deixa de ser surpreendente essa vitória do Bolívar, com grande atuação do uruguaio, o Ferreira, né?
Isso. Símbolo.
Símbolo e também tem o espanhol, o Juan Calderón, que também fez uma grande Libertadores e fez o segundo gol, se não me engano.
E além do Arce, né, conhecido aqui no Brasil, passou por Corinthians e Sport Recife, também fazendo uma boa Libertadores, marcou o gol contra o Flamengo, inclusive. Classificação heróica do Bolívar, que enfrenta o próprio Leão de novo, né? Mas vamos que vamos.
Já no Waze Maracanã, houve mais um maracanaço azteca. O Flamengo perdeu por 3-2 da equipe do Leão, que está bem surpreendendo, né?
Um time ultra ofensivo, né? Comandado pelo Gustavo Matossas.
De má lembrança aos São Paulinos.
Mas um treinador muito, muito corajoso, né? O Leão foi ao Maracanã para ser protagonista, né? Algo que a gente não costuma ver com equipes que vêm ao Brasil.
Muito mais organizado que o Flamengo. O Flamengo não se achou em campo, piorou o time um pouco em relação à Copa do Brasil, até por um pouco de azar, né? Perdeu o Elias e o Luiz Antônio, que voltou agora, mas já era, mas não há tempo de jogar, né? E o Elano, simplesmente um jogador que eu considero intragável hoje em dia, anda em campo, literalmente. Não sei
se machucou também logo no começo
do jogo.
Não
sei nem por
que
entrou,
né,
no jogo, já comprometeu o time a partir daí. O Jaime tem muita alternativa, abriu um meia de cada lado, mas um meio de campo muito inconsistente. O Leão dominou as ações ali pelo centro do campo com uma facilidade enorme. Assim, o placar até foi um pouco... foi até generoso com o Flamengo, na minha opinião.
Já o Cruzeiro garantiu a classificação ao bater o Real Garcilhaço por 3-0 no jogo que a torcida cruzeirense relembrou os atos de racismo em Juan Caio. Muitos pintaram a cara de negro, né?
Até uma campanha da Fox, né? Antes do jogo, com jogadores pintados em grafite, né?
Por crianças.
Por crianças.
Isso. E o Cruzeiro garantiu a classificação, mas na verdade não foi nesse jogo com o Real Garcilaso, né?
Foi o jogo contra a Laú, né? Que já tinha encaminhado o Garcilaso já eliminado e o Cruzeiro conseguiu garantir fazer 3-0 logo no primeiro tempo, né? Com grande atuação do Júlio Batista, né? Acho que era um defeito que tinha esse time do Cruzeiro, o comando do ataque. O Marcelo Moreno não havia se encaixado naquele sistema de muita rotação no ataque e o Júlio Batista encaixou bem ali com o Ricardo Goulart, com o Dagoberto e com o Everton Ribeiro.
E de outra parte, o defensor manteve o primeiro lugar do grupo, empatou com o Laú, né? Obteve uma merecidíssima classificação em primeiro lugar, pois foi o time mais consistente da chave, acho que jogou bem as 6 partidas mesmo, de forma regular. O Cruzeiro acordou em cima da hora, se salvou, mas ficou em segundo, né? Vai decidir as oitavas de final fora.
Já em Santiago, a União Espanhola acabou perdendo por 4-5 para o Independiente del Valle.
Jogo maluco.
Um jogo estranhíssimo. A gente vai destacar também o jogo desse grupo, que foi o grande momento da semana, né? A classificação do São Lourenço. Mas o torcedor do São Lourenço estava dividido, né? De um lado estava no Novo Gasômetro, do outro estava em Santa Laura.
Ah, mas acho que vale destacar esse time do Independiente del Valle, um time muito jovem, alguns jogadores muito interessantes até para o mercado brasileiro. O centroavante Angulo, que fez 4 gols, e principalmente o Julio Sornosa, né? Que é o camisa 10, 20 anos.
Muito... Esse é um ótimo jogador.
Ótimo jogador, arremata bem, tem visão de jogo, tem personalidade. Deixou muita boa impressão o time do Independiente del Valle, apesar da eliminação.
É, eu acho que o futebol equatoriano não conseguiu classificar nenhuma equipe, né, para as oitavas de final, mas eu acho que o trabalho que vem sendo feito no Independiente del Valle é para o futuro, né? É uma equipe muito jovem, mas que tem mostrado potencial e pode surpreender em outra competição sul-americana. Bem, como eu falei, a gente vai deixar o jogo do São Lourenço mais para frente. Vamos tratar com carinho desse acontecimento, numa semana muito especial para o bairro de Boedo. Então já vamos pular para quinta-feira, conhecida como ontem, quando o Atlético Mineiro e o Zamora jogaram na Arena Independência.
No maravilhoso horário das 5h30 da tarde, né?
5h30. Eu perdi o gol do jogo porque não consegui chegar em casa a tempo.
É, foi uma jogada também que mostra muita fragilidade do time venezuelano, uma saída errada do zagueiro Espanha, e que o Guilherme acaba roubando e servindo o Jô. Aliás, o Guilherme, que surpreendentemente vem jogando bem, né? Um jogador que era muito criticado pela torcida do Galo, até mesmo pelo seu passado cruzeirense. E o Ronaldinho Gaúcho não jogou, e o Guilherme jogou como meia, né? Centralizado, do 4-2-3-1, e o Guilherme jogou muito bem, né? Vai ser difícil o Fernandinho voltar nesse time agora.
Sim, mas o Atlético tá esquisito ainda, né? Podemos dizer que não encontrou o futebol que se espera.
É um time esquisito, né? Um time que não prima muito pela posse de bola. É um time muito direto, muito...
Mas não tem a mesma força que tinha quando jogavam o Tardelli em fase muito melhor do que atualmente. E o Bernard, principalmente, que tem muito talento.
Mas
e
acho
tal.
Que até a característica do time... ontem a TV, a Fox focava muito no banco do Atlético, né? E o desespero ali, o pedindo toque de bola ali no time, e não, o time era muito direto, né? Ia muito pro ataque.
Sim, que é uma herança do Cuca, que jogava muito na ligação direta, mas o Cuca elaborou um jeito de jogar que dava certo, né? Tinha um pivôzão do Jô e chegavam logo.
Mas era um time que pressionava mais também, sufocava mais o adversário.
Corria,
né?
Muito, chegava sempre com 4 ou 5 caras pra segunda bola, então mantinha a bola no pé, mesmo com a ligação direta. E, bom, isso não tá sendo repetido. E tem muitos caras em fase técnica um pouco meio um pouco medíocre mesmo, o próprio Ronaldinho. Sim. E o Guilherme foi uma boa novidade pro time.
É, e o Atlético agora vai ter um confronto difícil, né, com o Nacional de Medellín. Um jogo que eu considero meio a meio ali, de chance. Não vejo o Atlético tão favorito assim contra o campeão colombiano.
No mesmo horário, o Nacional, o querido Nacional de Assunção, garantiu a classificação ao bater o Santa Fé por 3-2, na minha opinião, o Santa Fé foi a grande decepção dessa fase de grupos, muito mais do que Flamengo, do que o Botafogo.
Sim, o Santa Fé...
Esperava-se mais da equipe base semifinalista do ano passado.
Mas eu acho também, eu já falei...
O Nils também.
Já fui repetitivo, mas o calendário da Liga Postobon contou muito para esse fracasso do Santa Fé, né? Ontem, novamente, o Omar Pérez não pôde começar jogando e faz muita diferença porque ele é o engante, é o cara que pensa o jogo, que dá cadência ao time, além da sua importância nas jogadas de bola parada. E é decepcionante mesmo, quando saiu o grupo a gente cravava ali o Santa Fé junto com o Atlético nesse grupo, mas vale destacar também o trabalho do Gustavo Mourinho, treinador do Nacional querido, é um time que joga naquele 4-4-2 já clássico do futebol paraguaio. E novamente destaque pro Fed Barreiro, né, que acabou sendo determinante na classificação. Tem dois jogadores também muito perigosos pelo lado, o Melgarejo e o Orué. Mas foi dramática a classificação, foi ali no final, né, o Santa Fé empatou o jogo aos 36 minutos.
Resultado que eliminava os dois.
É, com gol do polêmico, do folclórico Winder Medina. E depois ali aos 38, se não me engano, né, o volante Torales acabou fazendo o gol da classificação. Mas agora eu acho que o Nacional Santa Fé o confronto mais desigual dessas oitavas contra o Vélez, que tem a melhor campanha e que vem sendo indiscutivelmente o melhor time argentino nesse primeiro semestre.
Já às 7h30, Peñarol e Deportivo Anzoátegui morreram abraçados, já estavam eliminados desde a semana passada, ao empatarem 1-1 num esvaziado centenário. Enquanto que o Arsenal de Sarandí surpreendeu, acho que a todos, ao bater o Santos Laguna por 3-0 no viaduto.
O Santos Laguna mandou o time completamente reserva, né? Tá brigando, tá em quarto lugar no Campeonato Mexicano, brigando para entrar nos playoffs, já classificado.
E o Santos Laguna, mesmo se ganhasse o jogo, ele poderia ter a melhor campanha no geral, mas isso não representaria o direito de decidir a final em casa. Ele poderia, quer dizer, esse benefício ficou pro Vélez mesmo, que mesmo se fosse o segundo no geral, decidiria todas em casa caso o Santos Laguna fosse o primeiro. Então, sabendo disso, desprezou mesmo esse jogo, não precisava dos pontos, já tava com uma...
Uma viagem ultra desgastante.
Uma viagem muito desgastante, e de toda forma o Santos Laguna decide em casa até a semifinal se chegar. E se chegasse, e mesmo ganhando e sendo a melhor campanha no geral, seria também, no máximo, até a semifinal que poderia decidir em casa. Então, por isso também que o resultado não reflete nada que foi a campanha do time.
E no horário nobre da quinta-feira, o News Old Boys acabou sendo eliminado em casa ao ser batido pelo Nacional de Medellín, que também surpreendeu a todos, já que quase ninguém cravava a equipe colombiana depois da derrota da semana passada.
Semana trágica, né, pro News Old Boys. Acho que o Alfredo Berti realmente não encaixou. Desde a saída do Tata Martino, o News se perdeu. E vale lembrar, né, que tivemos o clássico rosarino no domingo. Vitória do Central por 1-0.
Nosso amigo Matias está lembrando a gente aqui o tempo inteiro, já que está com a gloriosa camisa Canaja. Azul e amarilha.
E eu tô trajando a camisa do rebaixamento.
A camisa de um ano não muito memorável.
Sabemos da importância desse clássico, um dos clássicos mais esquizofrênicos do futebol mundial.
Megalomaníaco. Na Argentina chamam de termo, né? Termo, a garrafa térmica, que é um clássico muito quente.
Eu gostaria de lembrar que ano passado o News liderava o Campeonato Argentino, chegou o clássico rosarino, acabou perdendo.
E não venceu mais.
Na volta do Rosário Central à primeira divisão, era um clássico muito importante, histórico, acabou perdendo por 2-1 e não venceu mais no campeonato. Foi aí que o San Lorenzo conseguiu entrar na briga e levar o título na última rodada, né? E agora aconteceu a mesma coisa, né? O News vinha numa crescente. É verdade que teve alguns jogadores importantes,
o Max Rodrigues,
que é o craque do time, lesionado. Ontem também ele, aos 30 minutos, sentiu a lesão na coxa, jogou claramente no sacrifício. O Renzi também se machucou no clássico, não pôde jogar ontem. Eu acho que foi um fator determinante para a derrota ontem, a zaga totalmente remendada, né? O Victor Lopes é expulso ali aos 5 minutos, num arranca-rabo que ele teve com o Cardona, né? O Edwin Cardona, que é o meia-direita muito habilidoso do Nacional de Medellín. E na sequência, logo 2 minutos depois, um gol que o Guzmán sai jogando errado e o Trelles, que era o centroavante do Nacional, acaba fazendo 1-0. Na sequência também, 5 minutos depois, o Sherman Cárdenas faz 2-0. E até o News esboçou uma reação com o gol do Milton Casco na sequência, 2-1. Mas aí o segundo tempo o News não teve reação, explorou muito cruzamento na área ali pro Trezeguet, um time muito previsível, e acabou sendo o terceiro gol. E eu acho que legal foi a reação da torcida do News, que apoiou o time mesmo nesse momento. Cantou Soy de News no final do jogo, que deixa uma lição para as torcidas brasileiras, né? Como vimos no Flamengo vaiar o próprio time antes do jogo começar. E o News, mesmo nessa situação, com o apoio da torcida leprosa.
O Cruzeiro, que jogou com as torcidas, viraram as faixas, sendo que a classificação estava bem encaminhada. Então
foi impressionante.
Não dá para entender esse comportamento.
Do Flamengo também, vaiando jogadores jovens que vieram da base, um time claramente inferior ao do León. E eu acho que vale destacar a torcida do News.
Já o Grêmio, no mesmo horário, recebeu o Nacional do Uruguai, um confronto mais pela amizade, né? Já que o Nacional não tinha mais nenhuma chance, já estava eliminado já há 2 rodadas, e o Grêmio se poupando também, pensando no Grenal de domingo, já que a gente falou de uma rivalidade esquizofrênica, o Grenal também tem muito desse ingrediente. O Barcos acabou convertendo um gol de pênalti e foi só um aquecimento, né, para o que vem.
É, o Grêmio vem muito bem, né, uma campanha muito sólida no Grupo da Morte. E agora pega um confronto duríssimo com o São Lourenço, né? O São Lourenço numa crescente, acho que vai ser um duelo equilibrado, apesar desse amplo domínio do Grêmio nesse grupo aí.
E só falando de torcida também, me espantou ver um Olímpico vazio, mesmo com a campanha boa do Grêmio nessa fase de grupos, né?
Acho que vale destacar o aumento do preço, né, da arena também, a distância da... Acho que o Grêmio perdeu muito o ambiente com essa nova arena, né? Não sei o que vocês acham.
Não, de acordo.
Tá em adaptação, vamos ver como é que vai ser nos próximos tempos. O que é estranho, né? Porque o Olímpico, a torcida ficava razoavelmente longe do campo e nessa arena fica em cima do campo. Mas mesmo assim, parece que o Olímpico era mais quente, né? É uma coisa que eu não consigo... Eu imaginava que pelo menos essa vantagem a arena teria, mas não, né? Até porque o Brasil tá criando um padrão de comportamento nos estádios que eu acho perigoso. Até comentaristas famosos têm criticado o que fez a torcida do Flamengo, de vaiar demais o time, como se pagar caro no ingresso significasse fazer 4 gols no jogo, quando o futebol não é bem assim, né?
Ah, esqueci que tinha um time repleto de moleques também.
Tem um time limitado, né? Porque você pagou R$200 no ingresso e que o Nixon vai jogar demais agora, que o Elano vai voltar a correr como se tivesse 22 anos de idade. Então eu não sei o que vai... As torcidas brasileiras podem começar a destoar demais do que é o público no resto dos países sul-americanos que a gente está acostumado a acompanhar pela Libertadores e Copa Sul-Americana e tal. Tomara que não, tomara que eu seja errado, mas é o que aparenta.
E na partida da semana, o jogo que acho que todas as atenções estavam voltadas, do Vaticano até Buenos Aires, Rio de Janeiro... A classificação do São Lourenço, que foi histórica, né? Ainda mais nessa semana.
Um jogo espetacular mesmo, bonito de ver. O Botafogo desalmado em campo, né? Uma coisa... Não vou nem... Quase demitiram o técnico. Tiveram um bom senso de perceber que o time é bem limitado e que não tem culpa nenhuma o técnico, que até é um...
Acho que o cara tem boas ideias,
é um,
né?
Bom cara, assim.
Mas acho que não era o momento da aposta também.
Mas não tem o que fazer, o Botafogo não tem dinheiro pra nada, classifica pra Libertadores e perde 6, 7 jogadores do elenco, então não tinha muito o que esperar nessa Libertadores, pra falar a verdade. É que a decepção do time embicar na reta final é grande, mas o time é fraco, só teve uma jogada de contra-ataque no primeiro tempo e depois não fez mais nada, o São Lourenço dominando do começo ao fim, massacrando mesmo na questão de... No espírito do time em campo mesmo, você vê muito mais inteiro. Você sabia que o São Lourenço ia fazer quantos gols precisasse. A impressão que eu tinha era isso. Se precisasse de terceiro gol, saiu o terceiro. Se precisasse de um quarto gol, sairia também.
Mas é curioso também te falar que de arquibancada também, né? A torcida foi preparada pra sofrer e apoiar o time mesmo.
Que é uma coisa que a gente acabou de criticar. É exatamente. Lá o torcedor são lourencista foi pronto pra tudo. Pra se dar mal, inclusive. E aqui não. Aqui você vai pra ganhar, né? E lá a atmosfera foi muito favorável ao Cuervo, que...
É, e o São Lourenço tinha problemas, né? O Romagnoli não podia jogar, né?
Foi expulso no jogo com o Independiente del Valle, também contestando a arbitragem.
E acabou entrando o Héctor Villalba, que faz o primeiro gol, né? Num lance que também mostra o azar do Botafogo, né? O Jorge Wagner vai tentar inverter a bola, acaba batendo nas costas do Ángel Correa, sobra pro Villalba, a bola também desvia, se não me engano, no Júlio César, e acaba enganando o Jefferson, né? No segundo tempo foi um baile, né? Jogou muito bem a dupla de volantes, né? O Mercier e o Ortigosa.
Sempre regulares esses aí. Regular. E o Piatti também apareceu, né? Começou mal a Libertadores.
E já tem entrosamento os dois também, né?
Sim.
Sim, o Piatti, que tinha sido o craque, né, ao meu ver, no título argentino, definiu os principais jogos, voltando em grande forma, né? E o engraçado foi que no final do jogo ali, aquele drama do jogo do Independiente del Valle, né? De estar 3-1 pro Independiente del Valle e de repente
A União Espanhola empata.
A União Espanhola
vira. Vira
4-3.
4-3.
Na sequência 4-4, 5-4, aquele drama, o estádio ficou no silêncio. Aí tem a jogada com o Mauro Matos, aos 41 minutos. Ele dribla o goleiro e acaba chutando para fora.
E a gente tem essa narração para vocês sentirem o drama que foi.
Partido para San Lorenzo. Saca Mercier. Piatti con el pecho. Elizari empaló para Mato. No te puedo creer, ¿para qué te traje? ¿Para qué te traje? Están diciendo lo de San Lorenzo. Justo vos, Mato. Se ha salvado Botafogo.
Y ahora... E esse lance me lembrou um lance também que aconteceu...
Puto voz, Mato.
Que aconteceu há 19 anos atrás com o próprio São Lourenço. No caso, o Louco Abreu jogando... Ainda um garoto, né? Pensar que o Louco Abreu ainda joga, tá no Rosário Central. Fez, aliás, jogou um belo clássico no domingo. Mas sente a narração também do Louco Abreu, que me lembrou muito essa agora do Matos.
Montenegro Galeto, Silas, Montenegro, Silas, Abreu, y es gol de Abreu, es gol de Abreu, es gol de Abreu, 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 Abreu.
Matias, acho que só para lembrar, né, esse ano eu acho que o São Lourenço foi campeão, né, foi o primeiro título do São Lourenço na era Novo Gasômetro.
Sim,
né?
Sim, com, na época que o Silas jogava.
Mandado pelo mítico... Lendário Bambino Veira.
Bambino Veira.
E o grande Gorocito ali, né, com a camisa 10.
Isso. E a gente, antes do programa começar, que a gente rabiscou, né, uma seleção, o 11 ideal dessa fase de grupos, né? E a gente fez um esquema pra frente, né? Um esquema bastante ofensivo, um 4-1-4-1.
Homenagem ao Guardiola.
Homenagem ao Cholo Simeone também.
Sim. O Cholo seria 4-5-0.
Não, mas foi a forma como ele garantiu a classificação na quarta-feira, 4-1-4-1.
Muito bem feito, por sinal.
Então, a escalação é Marquezinho no gol, do Lanús, um dos nomes da semana também.
Um herói, praticamente,
da classificação do Lanús, né? Pegou muito mesmo o Marquezinho, um goleiro muito regular.
Na lateral direita, a gente não viu grandes nomes, né? Então a gente vai do Boné, do Cerro Porteño.
É, também vale destacar o Pará, fez uma boa campanha. E o lateral do Rings é muito bom jogador também, o Passo, né?
A dupla de zaga vai de Verley e Bragieri, esse em homenagem ao Ronaldinho Gaúcho.
É, eu acho que a zaga, o Grêmio é o time que tem a defesa menos vazada, né?
E o Arsenal Sarandí é a segunda menos vazada.
Sempre um bom ferrolho, o Arsenal de Sarandí.
É, muito, sempre armado no 4-4-2 do
Alfaro.
Do Alfaro. E o Grêmio também jogou nesse sistema bem defensivo. E também
um, gol, um gol sofrido apenas.
É, o Rodolfo também, que saiu muito desacreditado do São Paulo, fez uma grande primeira fase também.
Isso. Na esquerda temos o Lacerda, o uruguaio Lacerda do Santos Laguna, que apareceu bem, principalmente nos dois jogos contra o Peñarol. Me chamou bastante atenção.
É, ele é bastante ofensivo, né? E do Grêmio também vai destacar o garoto Wendel, um jogador muito interessante para o futuro, hein? Jogador que teve confrontos difíceis contra o Max Rodrigues e contra o Cardona, dois jogadores difíceis de marcar e que também sobe bem ao apoio. O jogador tem boa técnica e boa subida ao ataque.
E o Milton Casco também é um bom lateral, jogador do News Old Boys eliminado, mas já fez boas campanhas tanto na América do Sul como no futebol local ultimamente, é um bom jogador também.
Na cabeça de área temos o Lucas Romero, do Vélez Sarsfield.
É, o Vélez acho que tem um dos melhores meio-campos da Libertadores, e o Lucas Romero vem jogando muito bem, né? Eu vi até um comentário do Martin Soto, da TIC Sports, que é um comentário que eu gosto muito, falando que se tivesse mais 6 meses, o Lucas Romero iria para a Copa, devido a um problema que se instalou agora na Argentina, que o Weber Banega voltou muito mal da Europa e o Gago também não vem bem, né? Então essa posição de 8, de volante pela direita, tá em aberto, né? Por enquanto, acho que o Lucas Bilha seria esse jogador que começaria a Copa na Argentina.
E daí um meio campo bastante ofensivo que a gente montou aqui, com De Arrascaeta aberto pela direita.
De Arrascaeta, acho que destaque, assim, um jogador que o Tabárez tem que levar para a Copa, a meu ver.
É uma
posição muito carente, bom. Um jogador jovem, muito bom jogador.
Muito lúcido.
Tem mais potencial
bola.
Que o Lodeiro, na minha opinião.
Joga mais mesmo.
É, ao seu lado, o Poti Chaves, da União Espanhola.
Ah, o Poti Chaves acho que foi o jogador determinante na classificação da União Espanhola, né?
Tem muita confiança do Sierra, né?
É, muito.
Nosso homenageado.
É outro jogador que
hoje
veio desacreditado, né? Uma passagem pelo. Foi meio que dispensado do Boca Juniors. E acaba se encontrando no futebol chileno, fez gol contra o Botafogo, deu passe para gol contra o San Lorenzo, jogador muito bom.
Também temos o Felipe Gedós, que acho que foi a grande surpresa, né? Ainda mais pro público brasileiro, que vê como a gente aproveita mal os nossos talentos que surgem aí no interior do Brasil.
Sim, o Felipe Gedós fez uma grande primeira fase, resolveu junto com o Arrascaeta, o companheiro dele. Acho que a dupla tinha que entrar, porque é impressionante como eles são entrosados e como eles jogaram juntos mesmo, fizeram muita jogada junto, de um passe, um dando a bola para outro. Cruzeiro, que o diga, resolveu o jogo mais difícil, eu acho, né, contra aquele 2-0 contra o Cruzeiro no, em Montevideo, fez bastante gol. Então é uma grande revelação aí, que ao lado do seu colega de time deve rumar para a Europa logo em breve, mas vamos ver, né?
Os direitos do De Arrasqueta foram vendidos essa semana para um grupo de empresários, então não acho difícil que já na próxima janela ele apareça no Velho Continente. E fechando esse meio de campo, aberto pela esquerda, tem o Sornosa do Independiente Del Valle.
É, jogador muito bom, né? Também fez gol contra o Botafogo, meia de 20 anos, muito jovem. É, ele joga no, depois ele vai jogar no 4-2-3-1, ele joga centralizado. Com, jogador que deu 4 passes para gol nessa vitória de 5-4. Jogador realmente muito bom. E também destaque para outros meias aí que a gente não conseguiu colocar, né? Como o Darwin Quintero, colombiano que joga no Santos Laguna, muito bom jogador.
O Cárdenas, do Nacional de Medellín.
A dupla do Nacional de Medellín é excelente. É. O Cárdenas e o Cardona, tanto um quanto o outro, são excelentes jogadores, dribladores, bem estilo colombiano mesmo, de futebol ousado, que vai para dentro.
E os dois meias do Leão também são...
Julio Montes também e o Gullit Penha, um volante mais recuado.
Comprovaram porque...
Mostraram bom futebol e vão jogar de... Serão titulares do México até, né?
É, o Montes foi titular no último, na data FIFA, o Gullit Penha entrou durante o jogo, no segundo tempo, mas os dois estarão na lista, do Miguel Herrera para a Copa do Mundo.
E no ataque, para mim, o jogador símbolo do Bolívar, né, que acho que uma das equipes mais surpreendentes também, na sua segunda passagem pela Academia Boliviana, o uruguaio Ferreira, que além de tudo é o capitão.
É, fez 4 gols, jogador realmente determinante.
Dois gols, mas decisivos.
É, decisivos.
Contra o León,
golaço
no México,
área, né?
E agora contra o Emelec em La Paz.
É, e outros nomes também que poderiam entrar na lista, é o Oribe Peralta, provavelmente...
Lucas Prato.
O Barcos mesmo, que recuperou o futebol que sempre se esperou dele no Grêmio, mas que ele demorou para desenvolver, acho que agora ele está numa fase melhor mesmo, começou a fazer gol.
E o Juan Falcón também, do Zamora, que é um jogador que também fez bastante gols aí, né? Essa primeira fase.
Então, só repassando os confrontos das oitavas de final, que vão serão jogadas nessa semana, e depois tem uma pausa, e na semana seguinte tem os jogos de volta. Então, Vélez Sarsfield contra a Nacional do Paraguai, União Espanhola contra Arsenal de Sarandí, Defensor contra The Strongest, Nacional de Medellín contra Atlético Mineiro, Grêmio São Lourenço, talvez seja o grande jogo dessas oitavas de final.
Jogaço.
Promete. Cerro Porteño e Cruzeiro, Bolívar e León e Santos Laguna contra Lanús. Então, alguns palpites?
Ah, eu achei muito equilibrado, né? Eu acho o Vélez leva uma grande vantagem, o confronto acho que mais desigual contra o Nacional querido. É, daí o vencedor pegaria a União Espanhola ou o Arsenal. Eu acredito na força do Arsenal, que... Vem num trabalho do Gustavo Alfaro já de longa data. Aí na sequência, entre Defensor e Strongest, acho que o Defensor deve passar, muito em função desses dois jogadores que são excelentes. E também deve ter a volta do Nico Oliveira, né, no comando do ataque, também que é um jogador de presença, com passagem em seleção e futebol europeu. E San Lorenzo e Grêmio, acho que o Grêmio tem uma ligeira vantagem pelo seu histórico na Libertadores, mas vai ser bem parelho. O São Lourenço recuperou também terreno no campeonato argentino, alcançou a liderança semana passada ao vencer o All Boys. E agora tem um jogo chave sábado contra o Lanús no Novo Gasômetro. Pode consolidar essa luta pelo bicampeonato. E entre Cerro e Cruzeiro, eu acho que também bem equilibrado. O Cruzeiro com uma ligeira, com ligeiro favoritismo, mas o Cerro é um time muito duro.
Não muito, né? É. Não muito favoritismo.
E Lanús e Santos Laguna, acho que também o Santos Laguna leva vantagem de decidir em casa. Tem um time, o Lanús, um time um pouco irregular nesse primeiro semestre. E o León, acho que leva uma vantagem contra o Bolívar, apesar de ter que decidir lá na Bolívia.
Bueno, fechando o nosso programa, vamos ficar aqui com a nossa homenagem ao bairro de Boedo, que teve novamente uma semana histórica, tanto com a classificação do São Lourenço, quanto... com a volta do clube às suas origens. Diz aí, Felipe.
É, uma história muito linda, né? Eu tive a chance de, em 97, fazer minha conclusão de... meu TCC, minha conclusão de curso, falando um pouco desse
2007,
tema.
2007, você quer dizer, né?
Foi em 2007, isso. E Eu fui até a Terra Santa de Boeda, na Vila da La Plata, em Boeda.
Inclusive,
em
2007, o título da Apertura, né? Que tinha sido o, sim, o título anterior. Jogo, né?
Que teve como grande figura o Ezequiel Lavezzi, ainda muito jovem. Time comandado pelo Ramon Dias.
Tinha destaque também na Gata Fernandes.
É, só pra contar a história, né? O estádio do São Lourenço, o Viejo Gasômetro, fica na Vila da La Plata, em pleno coração do bairro de Boedo. E em 79 o estádio foi inabilitado. A junta militar tentou se apropriar daquele terreno para construir uma suposta autopista que nunca foi feita. E depois o Carrefour acabou comprando esse terreno e até hoje está esse supermercado lá. E agora, de 8 anos para cá, um grupo de torcedores do São Lourenço e sócios fez uma mobilização, Vuelva Boedo, que tem até um site para quem quiser saber mais sobre esse retorno. E na última sexta-feira eles conseguiram assinar o acordo que comprando o terreno de volta que era do Carrefour e vão construir o antigo Viejo Gasômetro nos moldes do estádio antigo que foi construído na década de 10. E, então a gente vai terminar com uma música, um tango sur. Um tango muito famoso.
Composto por Aníbal Troilo.
Aníbal Troilo, que era um bandoneonista muito famoso. Sua orquestra foi muito famosa nos anos 40 e 50. E cantado pelo Roberto Goggenetti, o polaco Goggenetti, torcedor símbolo do Platense. Mas a música fala sobre a esquina, o coração de Boedo, que é a Avenida San Juan e a Avenida Boedo. Né? O tango sur, um tango muito bonito.
Então ficamos aqui com o 10º Conexão Sudaca. Essa é a nossa homenagem ao bairro de Boedo. E só lembrando que voltaremos apenas no dia 25, já que semana que vem é Sexta-feira Santa. Estamos falando da Terra Santa, do time do Papa. Então vamos fazer essa pausa, só que vamos comer carne.
É isso aí.
Então fica aí com a voz de Roberto El Polaco Goggenetti. Tchau!
Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén y ya nunca me verás como me vieras recostado en la piedra esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de pompeza. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado,
arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Ya no sé.